Amém mesmo. Eu estou sentindo que você está animado nessa noite, está ou não está animado? Tá, eu estou sentindo a sua animação, vai ser uma grande bênção. Pega a sua Bíblia aí, por favor, eu quero ler o livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler um texto muito conhecido. Pode passar o slide, eu quero aproveitar aqui esse momento nosso e eu quero maximizar esse nosso encontro hoje. É um encontro específico, é uma noite especial de célula. Eu quero maximizar pensando com você sobre os valores inegociáveis de uma igreja ou de uma célula, da vivência em célula numa igreja local. E eu vou recorrer ao texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, vou ler até o 47, um texto que você conhece demais. O seu pastor já usou esse texto várias vezes, ministrando sobre você princípios que estão aqui no texto. Mas eu quero destacar os 5 valores que eu quero compartilhar e deixar com você como um homework, um dever de casa, para que você então, juntamente com a sua célula, possa ponderar e tentar entender quais são os valores que estão altos ou quais são os valores que estão numa escala inferior na sua vivência em célula. O texto diz assim, Atos 2, a partir do versículo 42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e também partindo o pão em casa, comiam com alegria e com muita simplicidade de coração. Eles louvavam a Deus, contando com o favor ou com a simpatia, caindo na graça de todo aquele povo. E todos os dias o Senhor acrescentava àquele povo ou àquele grupo, aqueles que de fato iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, ilumina nossa mente agora e traga para nós a revelação da Tua vontade. Nós estamos aqui porque amamos a Tua presença e somos dependentes de uma porção nova dada pelo Senhor para todos nós. Por isso, por favor, crie um cenário favorável para que tudo aquilo que o Senhor deseja nos comunicar chegue até a nossa mente, o nosso coração, no poder do Teu Espírito. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes propriamente dito, de habitar ali nos slides, deixa eu apenas situar você, embora eu tenha certeza que você conheça todo o contexto. A Igreja de Jesus, eu estou com você em Atos capítulo 2, eu estou com você em Jerusalém, no sul. A Igreja de Jesus nasceu exatamente ali. Só que se a gente voltar um ano na história cristã, a gente sai do sul, vai para o norte, uma cidade chamada Cesareia, conhecida como Cesareia de Filipe, lá ao norte, talvez um ano antes desse acontecimento que eu li com você aqui na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos, e então, reunido com os seus discípulos, ele começa o grande questionamento que os homens estão dizendo a meu respeito. E então as sugestões, elas aparecem, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, alguns ainda afirmam que o Senhor é um dos profetas, e Jesus agora de forma muito específica, muito pontual, olhando para os seus discípulos, ele pergunta, e para vocês quem eu sou? Quem eu sou na caminhada com vocês? E a Bíblia diz que Pedro, ele faz uma afirmação extraordinária, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o enviado da parte de Deus, com a missão específica de redimir a humanidade da punição dos seus pecados. Vocês estão aqui comigo, amém, gente? Se eu estiver falando muito rápido, você pede para eu acalmar, combinado? Ok, já estão pedindo para eu acalmar, né? É que eu vou... E eu estou acostumado lá com o povo já está viciado nessa velocidade. Eu cheguei aqui e nós fomos para o hotel, e o pastor Marcos assim, olha, às 7h20 eu vou passar no hotel. E eu disse, se quiser vir agora, nós já estamos prontos. E ele disse, pronto, disse, nós já caminhamos 6 quilômetros aqui. Nós somos ligados mesmo no 220, né? Então assim, eu vou falando, Se eu tiver muito rápido, você diz, olha, calma, dá tempo de cumprir com os 40 minutos e falar tudo que você planejou, tá bom? Então assim, eu estava com você onde? Em Cesareia de Filipe, não é isso? Vamos voltar para lá. Pedro então diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o prometido, o enviado da parte de Deus, aquele que de fato fará por nós o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer. É exatamente esse contexto da frase de Pedro. E Jesus, em resposta à afirmação de Pedro, diz, Pedro, você acertou na mosca. Eu sou exatamente tudo isso que você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sou a resposta do céu para redimir a humanidade da punição do seu pecado. Pedro, sobre a sua afirmação a meu respeito, que é firme como uma pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não serão capazes de prevalecer contra elas. Ou seja, Jesus colocou o verbo no futuro do indicativo ativo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Naquele momento em Cesareia de Filipe, os próprios discípulos não tinham noção do que seria essa igreja que Jesus prometeu edificar. Jesus estava apontando para algo que se realizaria a algum período após, e é exatamente essa promessa de Jesus de edificar a igreja, é exatamente essa promessa que se cumpre um ano após, não mais no norte, em Cesareia, mas agora no sul, em Jerusalém. A Bíblia diz que depois de ressurreto dentre os mortos, reaparecendo aos seus discípulos, Jesus então dá uma ordem, ele diz, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, não se atrevam a sair pregando o Evangelho, a desenvolver qualquer tipo de ministério, sem que antes vocês recebam o poder que capacitará vocês para realizar tamanha tarefa. E Jesus diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até aqui, tranquilo, sim ou não? Sim. Ô irmão, eu ainda não comecei, eu só estou dando contexto. Tudo bem? Ou seja, o poder que Jesus prometeu, ou o poder que Jesus mencionou que eu e você receberíamos, esse poder não seria dado para outra finalidade, senão para nos tornarmos testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Tem algumas pessoas que acreditam que o poder do Espírito Santo é apenas para uma edificação pessoal. Na verdade, tem a conotação de edificação pessoal, mas eu e você precisamos ser lembrados hoje, aqui numa noite especial de célula, que nós fomos ungidos, empoderados para proclamarmos as verdades do Evangelho de Jesus. O texto está dizendo, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O pregador inglês, o John Stott, ele dizia que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja. Por quê? Porque a igreja só é igreja por causa do poder e a presença do Espírito Santo. Isso significa dizer que existe uma finalidade para a qual eu e você existimos enquanto igreja. Aquele povo que vivenciou, experimentou o cumprimento da promessa de Joel, a Bíblia diz que aquele povo estava orando, estava no cenáculo, no andar superior de uma casa. Uma vez, pastor Wander, eu fiquei me perguntando, por que será que o Espírito Santo foi derramado enquanto aquelas testemunhas estavam no andar superior de uma casa e não dentro do templo adorando? Óbvio, eu não sei, irmão, a Bíblia não diz, mas pode ser que isso tenha acontecido para mostrar para mim e para você que a igreja é muito mais do que a estrutura que ela possui. Consegue compreender, sim ou não? Para os discípulos, João 13, Jesus assim, um novo mandamento, não é repetição de mandamento dado, ele está dizendo que vai dar um novo. E qual foi o novo? Está aí na sua Bíblia, irmão, é sério, está aí. Ele diz assim, vocês devem amar uns aos outros, devem amar-se uns aos outros, como eu amei vocês. Ou seja, o amor dos discípulos de Jesus é distintivo, é diferenciado. Não é um amor qualquer, é um amor altruísta, é um amor desinteresseiro, é um amor desinteressado, é um amor que representa relacionamentos significativos. Passa o slide, por favor. A pergunta que eu faço para você que está em célula é: como está a temperatura deste valor na sua célula? Se a gente tivesse tempo, a gente aplicaria aqui a andragogia, a gente faria um summit agora, né? E a gente diria assim: 3 minutos para você aí na sua célula tentar avaliar. Não temos esse tempo, mas quem sabe vocês não possam fazer isso posteriormente. Qual é a temperatura de relacionamentos significativos na sua célula? Como é que você avalia isso? Está alta? Está baixa? Está indo bem? Ou precisa melhorar? Tem um segundo valor inegociável da vivência em célula que eu enxergo aqui no texto. E eu vou chamar de evangelismos ou evangelismo por relacionamentos. Interessante. Lá no versículo 47 diz: e o Senhor acrescentava àquele povo todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Olha para mim, tinha gente sendo salva lá? Sim ou não? Mas como aquele povo conquistava o direito de ser ouvido pela sociedade? A Bíblia chega a dizer: eles caíam na graça de todo o povo, tinham a simpatia de todo o povo, ou seja, eles evangelizavam por meio de relacionamento. Não é exatamente isso que acontece na nossa célula? Lá a gente sempre diz que o que a gente faz é reproduzir o método de Jesus. Eu ganho para mim e eu faço isso na minha célula. Nós temos célula lá em casa desde o ano de 2012. E assim, é sensacional. Toda terça-feira eu tenho a minha célula. E eu faço até hoje esse método: ganhar para mim, depois tentar ganhar para a minha célula, depois tentar ganhar para Jesus, e depois me esforçar para conectar a minha comunidade. E eu faço isso. Eu olho assim, me permite, irmão, usar como exemplo, sim ou não? Qual o seu nome? Eu olho para o Gustavo e digo assim: ô Gustavo, eu tenho que ganhar esse rapaz para Jesus. É um menino tão bom. Torce para o time certo, casou bem, vive bem, mas ele precisa abrir o coração para Jesus. Aí o que eu faço? Em vez de eu chamar para a minha célula, gente, eu vou evangelizar por relacionamento, eu chamo para mim. Eu olho para ele assim: cara, eu estou sentindo assim que você está querendo comer uma picanha suculenta, você não quer comer uma picanha comigo, não? Ô irmão, chamar para comer um x-tudo da esquina, ele não vai não, mas uma picanha você pode ter certeza que ele vai. E aí eu começo então a me relacionar, eu começo a conhecer as preferências dele, e também deixo e legitimo o Gustavo para conhecer as minhas preferências. Eu estabeleço um viés de relacionamento, e aí daqui a pouco eu olho para eles assim: olha, eu participo de um grupo de amigos toda terça-feira, e sabe, esse grupo de amigos, a gente tem desafio de levar um amigo novo toda semana. E você tem sido a pessoa com quem eu mais tenho me relacionado. Você é meu amigo, cara. E agora você precisa pagar a picanha que eu te paguei lá. Você tem que ir lá comigo, porque ó, vai ser maior micão eu chegar lá na minha célula sem ninguém. Eu tenho que levar um amigo. Você quer que eu leve quem? Tem que levar você. Você vai comigo? Ele é meu amigo. O que que ele vai dizer? Sim, você acha que eu paguei apenas uma picanha para ele? De jeito nenhum, irmão. Eu já gastei dinheiro com ele ali. Eu já investi pesado. Relacionamento. Ô, irmão, gasta. E lembra do sofá? Gasta. E aí eu chamo para mim. Ele vai chegar lá na célula, a primeira coisa que ele vai encontrar é um monte de homem lá, todo descontraído, se relacionando. E ele vai encontrar, inclusive, alguém que ele já conhecia de vista, vai perceber que aquela pessoa é bacana, é legal. Vai vir alguém, já vai botar um prato de comida numa mão, um refrigerante na outra, ele vai relaxar. Botou comida e refrigerante na história, o povo relaxa. O que é que eu estou fazendo? Ganhei para mim, estou tentando ganhar para quem, gente? Terminou aquela reunião de célula e vai embora? Naquela semana eu estou me relacionando com ele. Aí, como é que foi lá? Gostou? Gostei. Aí ele vai dizer para mim assim: rapaz, inclusive recebi um monte de WhatsApp lá daqueles caras. Os caras estão enchendo meu WhatsApp aqui, dizendo que foi bacana e não sei o quê e tal. Vamos comigo novamente. Irmão, se ele voltar 3 vezes na minha reunião de célula, mordeu a isca. Mordeu. Ninguém volta 3 vezes num lugar que não gosta não, irmão. Nem por educação. Educação a gente vai a primeira vez. Consegue compreender? Ganhei para mim, sim ou não? Ganhei para minha célula? Eu estou me relacionando. Agora eu tenho que ganhar para quem, gente? Para Jesus. Mas por que você não falou logo do evangelho? Irmão, eu tenho que conquistar o direito de ser ouvido. E aí ele está lá na célula, 1 mês, 2 meses. Quando eu percebo que ele está meio madurinho, sabe? Eu chamo para um café, lá em Campos. Quando eu chamo para um café, o povo treme. Porque ou é para falar de Jesus, ou é para exortar na disciplina. Eu falo assim: ó, estou precisando tomar um café com você. O povo já treme, né? Mas eu vou falar para ele: Gustavo, vamos tomar um café essa semana, sim ou não? Vem cá, irmão. Vem cá, vamos tomar um café. Por favor. Pode, pastor, fazer aqui um... Ok. Oi, irmão. Vamos ver se ele pode fazer parte da equipe de teatro. Ô, irmão. O que você está achando lá da nossa reunião de célula? Você já está lá uns 3 meses, cara. Lembra que você é um não crente, hein, irmão?
A galera é maneira. Só fala umas coisas que eu não entendo nada, mas é maneira.
Mas mesmo você sem entender nada, por que você está voltando esse tempo todo lá?
É porque eu estou achando que o pessoal é coerente e tem, dá para confiar no pessoal.
E alguma coisa mudou na sua vida? Eu estou tomando um cafezinho com ele, olhando dentro dos olhos dele. Alguma coisa mudou na sua vida desde quando você começou a conviver com a gente lá às terças-feiras?
Mudou.
O que, por exemplo?
Quando eu estou com algum problema, tem uma galera que me ouve. Antigamente não tinha.
E no seu interior, você acha que mudou o seu jeito de ser, sua maneira de viver, o seu jeito de falar, sua forma de reagir, agir? Você acha que houve alguma mudança no seu contexto familiar, profissional?
Tem umas mudanças, tem uns problemas também acontecendo depois que eu comecei a ir lá, mas tá maneiro.
E você está conseguindo, mesmo diante desses problemas... Ô, irmão, é assim mesmo. Ganha quem argumenta melhor. Você está conseguindo, em meio a esses problemas que têm acontecido, você está conseguindo ter paz para dormir? Como é que você está administrando isso?
Está diferente. Eu olho para o pessoal lá e eles me dão vários exemplos das coisas que acontecem com eles, que mesmo sem entender, eu estou querendo entender melhor isso.
Entendi. Você sabe que tem um nome, né? Toda essa mudança que está acontecendo com você, não sabe?
É o teu?
Não é o meu, não. Mas tem uma pessoa que está fazendo isso tudo aí em você.
Cara, pode ser. Eu preciso ouvir mais sobre isso. Não sei.
É, eu vou dizer para você. Porque até hoje eu não tive coragem de dizer isso olhando seus olhos. Mas isso tudo que está acontecendo com você, essa mudança de comportamento, essa paz que você sente em meio aos problemas, essa forma de você agora agir e reagir, forma mais sensata, mais calma, esse povo todo que apareceu para poder se tornar um ombro estendido para você no seu pior momento de vida, isso tudo é presente de Jesus para você. Jesus te ama. E a sua permanência lá conosco não é porque aquele povo é bom, é porque Jesus já começou a tocar no seu coração. Você não gostaria de dar um passo a mais? Você não gostaria de começar a conhecer esse Jesus? Porque um dia eu estive na sua situação. Um dia eu vivi exatamente como você está vivendo. Mas também, em determinado momento da minha história, apareceu alguém para fazer comigo o que eu estou fazendo com você. E quando aquela pessoa me encorajou a conhecer Jesus, eu decidi, a minha vida mudou, eu nunca mais vou ser o mesmo. Minha vida foi transformada de uma vez por todas, e eu me sinto na obrigação de comunicar a você, compartilhar com você, que aquilo que fez diferença e deu sentido para a minha vida, possa fazer diferença e sentido para a sua vida. Talvez você não saiba como fazer, mas se você aceitar, eu posso ajudar você a fazer agora aqui na padaria.
Mas tipo aqui? Tipo agora?
Sim. Agora, de boa.
Mas eu mereço isso? Porque eu, às vezes eu olho para o pessoal lá e acho eles muito mais evoluídos do que eu.
É, mas é assim mesmo. É assim mesmo porque esse Jesus que você vai conhecer, ele aceita a gente não porque a gente merece. Ele ama a gente apesar da gente ser quem a gente é e apesar da gente fazer o que a gente faz, porque não existe ninguém assim tão pecador que a graça de Jesus não seja capaz de transformar a vida, dando a oportunidade de iniciar uma nova vida. Deixa eu te ajudar a fazer a oração de confissão hoje aqui.
Estou dentro, se pode fazer aqui no café, continuar tomando um cafezinho, vivendo nossa vida, eu quero.
Então vamos lá, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que se confessarmos com os lábios e crermos no coração, nós seremos salvos, porque com os lábios se faz confissão acerca do pecado e com o coração se crê para a justiça. Então eu vou orar e eu queria que você repetisse, mas de forma muito sincera no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra terá que se dobrar e toda a língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se haverá um dia que você vai ter que fazer isso mesmo, faz logo hoje, irmão. Antecipa. Não espera, não. Faz aqui. Eu vou te ajudar. Você deseja?
Mas por que o pessoal do cafezinho está rindo de mim?
Isso é coisa do inimigo botando no seu ouvido. Tem ninguém rindo, não. Na verdade, o inimigo está tentando desviar sua atenção, achando que tem gente rindo. Mas o que está acontecendo é que os anjos estão celebrando. Está aprovado para o teatro, irmão? Ah, coisa boa. Ô, irmão, sabe o que acontece? O problema é que a gente pensa que ganhar pessoas para Jesus é responsabilidade dos profissionais da religião. Quando, na verdade, ganhar pessoas para Jesus é o nosso estilo de vida. O Paulo disse, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ô, irmão, aqui, 20 anos de ministério pastoral. Eu nunca ganhei tanta gente para Jesus na minha vida, e não foi no púlpito, foi numa mesa de café dentro de padaria. Minhas filhas estão ganhando gente para Jesus, meninas, adolescentes, sendo batizadas, entregando a vida a Jesus, dentro da minha casa. Será que isso é privilégio só da minha família? Não, isso é privilégio para você também. E eu quero assim, de imediato mesmo, desejar, do fundo do meu coração, sabe, com pureza no meu coração, quero desejar, que a sua célula que já está muito cheia, nossa, mas que ela se multiplique, mas multiplique, multiplique, e que a sua casa nunca tenha espaço para abrigar a multidão que Deus vai enviar, como resposta da sua oração e do seu envolvimento, no cumprimento da grande comissão. Você recebe essa palavra, amém? Topa aí mais um pouquinho? Sim ou não? Sim. Ok, então vamos para o terceiro valor. Qual é o terceiro valor? Eu falei sobre o relacionamento significativo, eles tinham tudo em comum. Eu falei sobre o evangelismo por meio de relacionamento, caía na graça do povo. Mas olha para cá, terceiro lugar, formação de líderes. Pastor, aqui está assim o grande gargalo, porque a gente não multiplica a célula, olha para cá por favor, a gente não multiplica a célula, ô irmão, já está vermelho lá, eu posso continuar mesmo? A gente não multiplica a célula, irmão, olha para cá, a gente não multiplica a célula pelo número de pessoas em célula. Tem pessoas que ficam perguntando assim, ô Adonias, lá você multiplica a célula quando a célula tem quantas pessoas? O fator preponderante para a multiplicação de célula não é número de participantes, é líder formado. Eu posso ter uma célula com 8 pessoas e multiplicar, porque eu tenho um líder formado. Eu posso ter uma célula com 30 pessoas e não multiplicar, porque eu não tenho um líder formado. Então, um valor inegociável na célula é formação de líderes. Célula, gente, quanto menor, melhor. Consegue compreender? Por quê? Porque uma célula grande compromete a intimidade do grupo. Uma célula grande diminui nível de compromisso. Para que eu vou chegar cansado do trabalho e vou à célula? Se lá já tem 20 pessoas, eu não vou fazer a menor falta agora, se somos apenas 6. Irmão, vem rastejando. Porque senão você faz muita falta. Consegue compreender? Formação de líderes é um valor inegociável. Essa igreja aqui, interessante, ela começa, derramamento do Espírito Santo, 120 testemunhas. A Bíblia diz, vamos andar um pouquinho, sair do capítulo 2 e chegar no capítulo 6. O mesmo motivo que unia o povo agora se torna um motivo para causar confusão. O povo lá, lembra de Atos 2 que nós lemos? Eles eram reconhecidos pela generosidade, por partir o pão. Eles tinham tudo em comum, só que em Atos 6 já começa a murmuração. E a murmuração é sobre o quê? Sobre o partir o pão, a distribuição dos alimentos. E aí o que, que aquela igreja faz? Opa, nós precisamos formar líderes. Não é bom que continue acontecendo o que está acontecendo. Nós precisamos colocar trabalhadores no campo. E aí entra então o que você já conhece como a eleição lá dos sete que vão desenvolver o processo do diaconato. Diaconia é a igreja como comunidade do serviço. Diaconato, algumas pessoas ou pessoas específicas exercendo a habilidade de servir. E aquela igreja precisou formar líderes. Uma igreja que não tem, preste atenção nisso, poderia ter colocado aqui no slide, mas eu estou me lembrando agora, uma igreja que não tem um plano adequado para a formação de líderes planeja fracassar em cumprir a grande comissão. Quanto mais trabalhadores no campo, maior será o resultado da colheita. Consegue compreender? Então, você em sua célula, é bom que você tenha esse valor como um valor inegociável. E aí eu pergunto para você, qual é o termômetro? É o próximo slide. Você já tem um líder lá sendo formado? Já está na academia, esse é o nome, né? Já está na academia de líderes? Se precisasse multiplicar hoje, você multiplicaria, porque a questão não é apenas multiplicar uma célula, mas multiplicar uma célula saudável. Porque se eu multiplico e não multiplico uma célula saudável, o que acontece? A célula, ela vai morrer. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que, de fato, formar líderes era um valor inegociável nessa igreja de Atos capítulo 2. Vamos para o quarto. Quarto valor, multiplicação anual das células. Isso aqui é sensacional. Eu sei que tem gente que diz assim, ah, não, esse negócio de multiplicação não é de Deus. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque elas degustam tanto da comunhão, que a comunhão acaba, de alguma forma, entorpecendo e ofuscando a visão de que o nosso chamado é para alcançar quem está fora. O Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo sistemático, ele dizia o quê? Ele dizia que igreja só é igreja quando é igreja para os que estão fora da igreja. Então, o que nós temos que fazer? Temos que multiplicar. Eu fico triste, viu, pastor, lá na segunda de Campos, quando eu encontro um líder lamentando que a célula vai multiplicar, líder lamentando que a célula vai multiplicar, eu quase repreendo, pastor. Quase digo assim, ô irmão, sai daí agora, em nome de Jesus, porque assim, multiplicação é para celebrar, porque se nós vamos multiplicar, é porque nós alcançamos mais pessoas. E tem gente assim, não, mas o meu grupo, ô irmão, minha tese de doutorado, a teologia da panelinha, é uma boa. Sério, porque eu cheguei à conclusão que só reclama de panelinha quem não tem a sua própria panelinha. Já parou para analisar? Quem tem panelinha está feliz. O problema não é ter a panelinha. O problema é colocar a tampa na panelinha. O nosso chamado é para que com relacionamentos significativos alcancemos mais pessoas. Então, multiplicação é um valor inegociável. Não pode negociar. Você precisa celebrar. Nosso grande desafio é chegar na nossa conferência lá em setembro. Nós fazemos a conferência uma vez no ano, quando então celebramos as multiplicações. Hoje temos 320 e tantas células. Nós estamos pedindo a Deus que em setembro possamos celebrar 490 células. E a nossa meta é chegar em 5 mil células, a longo prazo. E por quê? Aí talvez você diga assim, ah, mas você trabalha muito com número. Ô, irmão, nós não somos numerofóbicos, não temos medo do número. Na verdade, nós também não somos numerolátricos, nós não idolatramos os números. Os números são os nossos aliados, o Bill Hybels dizia isso, né? Os números, eles jogam ao nosso favor. Por exemplo, como é que você sabe que você está com febre ou sem febre? É pelo número do termômetro. Como é que você comprou esse sapato aí? Pelo número do calçado. Se os números ajudam em tantas coisas, por que que os números não podem nos ajudar a mantermos-nos focados no que de fato fomos chamados para fazer? Fazer discípulos para Jesus. Ah, olha para cá, eu tenho 42 anos. Diz assim, eu vou repetir. Eu tenho 42 anos. É, nem parece, não é verdade? Não parece. Eu entrei em desespero no ano passado, porque eu caí na besteira de fazer uma conta. Eu fiz a conta de 42 anos, de 42, representando os anos de vida, vezes 365 dias. E eu descobri que eu já queimei da minha única e exclusiva vida que Deus me deu, mais de 14 mil dias. Você que tem mais de 42 anos, o saldo está mais negativo ainda. Você acha... Estão aqui comigo? Eu consigo recuperar os 14 mil dias que ficaram para trás, sim ou não? Tá, mas olha para cá. Você acha que eu vou ter mais 14 mil dias daqui para frente? Sim, sim, sim. Sim, que ligar na terra está ligado. Você tinha que falar com força. Sim. Mas se Deus me conceder mais 14 mil dias, mais 42 anos, a probabilidade de eu produzir algo para Deus nos próximos 42 anos é menor do que a oportunidade que eu tive de produzir nos 42 anos que ficaram para trás, porque daqui para frente é canseiro e enfado, é cansaço. E aí eu fico perguntando, vai ser horroroso, me permita aqui criar heresia, é uma heresia, mas apenas para ilustrar, vai ser horroroso eu chegar naquele dia em que a Bíblia diz que os livros serão abertos, e vai ser horroroso eu tentando justificar a minha existência, dizendo, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai, eu fui um bom pastor, eu pastoreei uma igreja extraordinária. Vai ser horroroso eu tentar justificar e ouvir daquele que está, de alguma forma, recebendo a prestação de contas da vida que me foi dada, ouvir dele o seguinte, você esteve envolvido em muitas coisas, mas coisas que eu não tinha o menor interesse, porque eu só pedi você para fazer uma coisa, é exatamente o que você não fez. Fazer discípulos. Irmão, entrar no céu sozinho é tristeza. Multiplicação, um valor inegociável. Vamos para o último. Qual é o último? Participação. Dito, você percebeu aqui no contexto de Atos 2, 42 a 47, que todo mundo trabalhava? Não trabalhavam apenas os apóstolos, todos eles estavam envolvidos, todos vendiam propriedades e bens, repartiam entre todos. Existe um conceito de célula que eu carrego muito comigo, e qual é o conceito? Eu não faço célula para as pessoas, eu faço célula com as pessoas. Pegou assim ou não? Eu não faço para, eu faço com. Célula é compartilhamento. Ah, na verdade, a minha célula, ela não acontece na terça-feira. O que acontece na terça-feira é a reunião da minha célula. Se a sua célula tem dia e hora para acontecer, você não está em célula. Célula é relacionamento. E relacionamento não acontece de forma ultraprogramada. Relacionamento é espontâneo. O que acontece na terça-feira é a reunião da minha célula. Mas quando eu chego lá, irmão, todo mundo participa. Eu contei isso lá na igreja e eu termino com essa experiência trágica da minha célula. Eu contei isso lá. Um dia, eles foram chegando, os homens chegando, e eu estou na minha. E eu estou vendo que a mesa está vazia, pastor. Ninguém botou nada na mesa para o lanche, eu estou na minha. E aí chegou um corajoso assim, hoje não vai ter lanche aqui não? Ô irmão, eu tinha um monte de Coca-Cola na minha geladeira lá da minha sala. Você acha que eu peguei alguma Coca-Cola? Não peguei não. Não peguei. Ô irmão, daquele dia para cá, interessante, tem abundância de lanche na minha célula, porque eles aprenderam que a responsabilidade não é de uma pessoa, é o comprometimento de todos. A grande colheita que a Igreja do Recreio ainda fará, vocês estão além de onde estiveram 34 anos atrás, mas ainda estão aquém de onde Deus pode levar vocês. A grande colheita que a Igreja do Recreio ainda fará, não será resultado do trabalho de alguns, será resultado do envolvimento de todos. Que venha um tempo bom, um tempo próspero, um tempo abençoado, um tempo abundante sobre as células da Igreja do Recreio. Amém, gente?